Olá, você ouvinte, tudo bom com você? Eu sou o professor Fabiano Lima. Bom, eu venho aqui falar com vocês sobre uma experiência que eu tive entre o ano de 2008 e 2010, que foi ser aluno da Faculdade de Letras da UFRJ. Bom, para poder deixar bem claro por que eu venho trazer essa proposta aqui de falar, como foi a minha experiência nessa primeira graduação, e possivelmente vou fazer depois também narrar uma experiência sobre a minha segunda graduação, que foi em História, eu venho com esses áudios aqui para vocês para relatar um pouco como é a experiência de estar na universidade. Então, na minha visão, eu tenho a experiência do professor de História, que se formou em História pela UFRJ, e também tenho a relação da experiência fazendo letras na UFRJ, né? Então eu trago esses áudios aqui justamente para quem tem dúvidas sobre como são esses cursos, como funcionam, como eles são e que diferença faz na vida das... assim, nossa vida, na vida das pessoas, na vida dos estudantes. Bom, para começar, eu entrei no curso de letras pelo vestibular da UFRJ, que era um sistema antigo que existia antes do Enem. Cada universidade tinha a sua forma de se fazer uma prova, a sua avaliação, e a UFRJ tinha a sua, que era o vestibular da UFRJ. Eu entrei para a turma de letras para o ano de 2008-2, e o vestibular eu fiz de 2017 para 2008. Eu, se eu não me engano, eu entrei com 30º lugar para o curso de Letras Português-Francês. Eu era da turma de francês. E eu escolhi esse curso. Na época, eu estava em dúvida entre três cursos, né? Entre Letras, entre Biblioteconomia e História. Na época do vestibular da UFRJ, você podia botar três cursos como opção. E eu coloquei esses três cursos como opção. Passei para letras, me mantive. E optei pelo francês pela proximidade da língua e pelo pouco contato que eu tive com o francês durante o ensino médio. Porque eu sou de uma época que o currículo da rede estadual do Rio de Janeiro era variado, né? Em língua estrangeira. Então tinha escolas que ofereciam espanhol como língua estrangeira, tinha algumas escolas que ofereciam inglês como língua estrangeira, escolas estaduais de ensino médio, tá? E ofereciam também o francês como língua estrangeira. O colégio que eu estudei, que é o Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, que fica na Ilha do Governador, ofertou francês durante um período de tempo como língua estrangeira. E eu peguei esse período. Isso lá em 2005, até 2005, que foi quando eu terminei o ensino médio. Eu fiz o vestibular em 2007, me preparando pelo pré-vestibular Sabor Amachel, que é um pré-vestibular comunitário, que fica na Ilha do Fundão. E estudando com a ajuda dos professores, com a ajuda do coordenador, né, João Macena Melo Filho, eu passei para letras na UFRJ e eu consegui me matricular. E vou dizer para vocês, como eu já venho falado em alguns podcasts, em aulas que eu dou no curso do CEASME de filosofia, o conhecimento ele também é doloroso, certo? Quando a gente pensa lá em Sócrates, Platão, o que Platão escreveu sobre a teoria de Sócrates, sobre a caverna, o conhecimento, né, de quem está lá dentro da caverna, quando chega lá, até lá, aquelas pessoas que só veem aquelas imagens sendo projetadas, é doloroso. Então, toda mudança, de alguma forma, é dolorosa. A gente demora para aceitar, né? Tem aquela euforia toda, mas é dolorosa, mas vem. Quando eu comecei a primeira semana de aulas na Faculdade de Letras da UFRJ, eu comecei, na época eu também estava fazendo um trabalho, também estava trabalhando, e eu entrei como bolsista, né, bolsista de auxílio, e isso conseguiu me ajudar, porque eu, pela primeira vez, eu consegui me manter os estudos na universidade e não precisava trabalhar para manter os estudos, porque eu tinha uma bolsa da universidade para me ajudar a estudar. Essa bolsa eu usei ela para passagens Eu usei ela também para comprar equipamentos de informática, comprar Xerox na época. Ah, gente, naquela época a tecnologia ainda estava caminhando. Não era possível a gente ter todo o material na internet. Então a gente tinha que xerocar ou pegar o livro na biblioteca. Ou comprar o livro, às vezes, né? Então, eu muito do material da época de letras eu tirei Xerox. Eu cheguei a ser indiscriminado porque, por exemplo, francês. A disciplina de francês, os professores exigiam que a gente tivesse os livros originais, né, do francês. E a gente precisar... E eu me neguei. Eu fui resistente, me neguei. Comprei a Xerox, porque era barato. O livro de francês, o francês 1 na época, o salário mínimo na época era um salário... Era muito baixo. Era muito baixo ainda, né? Se eu não me engano, devia encostar nas casas, da casa dos R$450 para um livro que custava R$100 na época. Era caro o livro, né, do francês 1. E... Eu não tirei a Xerox, eu não comprei o livro. Preferi tirar a Xerox, porque a Xerox dava, se não me engano, uns R$25. Tirei a Xerox, usava. Alguns professores falavam, olha só, vou aceitar se você fizer tiver o livro, não sei o quê. Tinha, acontecia isso, né? Mas são coisas que a gente aprende na universidade que a gente precisa resistir. Se a gente não resistir e botar o nosso lugar de fala, que, por exemplo, eu... pobre, favelado, eu estava ocupando um espaço que historicamente também poderia ter sido meu, se eu não me colocar e se eu não me impor isso o tempo todo na universidade, as pessoas que são mais acadêmicas, elas tendem a passar por cima de você, jogar, olha, você tem que comprar isso, tem que ter aquilo, ou seja, você precisa ter uma quantidade de material naquela época que... Era uma cobrança, assim, que eu achava na época que era absurda. Mas a minha experiência na faculdade de letras em si não foi só nesse sentido, né? Quando eu comecei como aluno na letras, eu tive um sofrimento. O que foi sofrimento? Porque a gente aprende no ensino médio o tempo todo que a língua portuguesa, por exemplo, ela é toda regida por regras. Isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo. É o que a gente aprende o tempo todo no ensino médio. Então, gente, quando a gente chega na universidade, a gente percebe no primeiro período, logo de cara, que não é bem assim. Não existe aquilo, por exemplo, você vem contaminado no ensino médio com um aprendizado dizendo que as coisas são certas e erradas na língua portuguesa. Isso você não pode escrever porque está errado. Ah, você escreveu xícara, né, com CH, errado, né? Xícara, o certo é xícara com X. Essas coisas a gente vem contaminado do ensino médio, né? Achando que o certo é errado e se escreve assim. Só que quando a gente chega na universidade, na letras, a gente percebe que esse olhar que a gente vê a língua portuguesa ensinando o que é certo e errado para as pessoas, não é a melhor forma de se chegar de uma forma democrática em um debate sobre como se escrever na língua portuguesa, né? De uma forma mais coerente, mais democrática. E sim, você debater sobre quem é a maioria que fala, por exemplo, que escreve xícara com CH ou xícara com X? Quem é a maioria? Quem é que teve menor condições de estudos para poder escrever uma forma mais aproximada do que eles consideram correto? Portanto, lá na Letras, nós aprendemos que existe um olhar sobre a língua portuguesa que é muito diferente de você dizer que é certo e errado para as pessoas. Nós aprendemos que existe uma maioria na população brasileira, certo? Uma maioria falante da língua portuguesa. E uma minoria. Uma minoria que tem privilégios, uma minoria que tem dinheiro, né? Uma minoria que tem condições de estudar e de chegar até o ensino superior. Existe uma maioria na população brasileira que não tem condições de chegar ao ensino superior, que não tem condições de concluir os estudos. Então, esses são mais propensos a ter mais variações na sua fala, na sua escrita. Portanto, quando você fala as palavras que entram para a gramática da língua portuguesa, que entram para a norma da língua portuguesa, por exemplo, por exemplo, deletar, delete. A palavra delete, ela entrou para a língua portuguesa, né, para a NGB, a Nomenclatura Gramática Brasileira, se eu não me engano, entre anos 90 e 2000. Por quê? Ela é era uma palavra da língua inglesa, que era utilizada em linguagem de informática, e ela acabou virando norma. Mas quem é que tinha computadores nessa época? Quem era que tinha aparelhos de informática nesta época? As pessoas que tinham dinheiro, as pessoas mais ricas. Portanto, é mais fácil uma palavra que entra no usual de uma classe que é de uma classe superior, por exemplo, de alguém que tem dinheiro, é mais fácil alguém, esse grupo, tornar uma palavra, né, essa palavra como se fosse uma regra na língua portuguesa, do que quem é pobre. Por exemplo, quem é pobre nunca vai conseguir variar uma palavra, né, numa língua portuguesa, a não ser que ela vire uma palavra em uso em larga escala. Mas dificilmente essa palavra, mesmo entrando em uso em larga escala, ela vai entrar para o NGB. Então é mais fácil as classes mais ricas conseguirem transformar uma palavra em regra do que as classes mais pobres. Então, ou seja, até dentro das letras a gente consegue ver o ponto de vista marxista numa forma de pesquisa, numa orientação científica. Porque quando você observa como a língua portuguesa ela vai criando as palavras, você pode ver isso numa perspectiva também marxista. Ou seja, eu aprendi dentro das letras que é possível a gente lutar pelo que a gente quer, inclusive na nossa fala. Se a gente quiser variar uma palavra, como por exemplo, né, basculante, né, porque muita gente, né, fala, né, basculhante, né, se eu quiser variar, vamos lá, uma variação mais ainda, acho que é uma das de todas, a mais popular é vasculhante, né, se eu quiser variar e forçar isso na língua portuguesa, vasculhante, e fazer todo mundo forçar, quem sabe eu não consigo, através da luta de classes, mudar a estrutura da língua portuguesa. Bom, autores que nós lemos dentro das letras. Bom, primeiro período, primeiro, segundo, terceiro período, né? Nós lemos Matoso Câmara Júnior, que ele já é falecido, né? Um linguista. E ele fala sobre a variação na língua portuguesa. Ele fala sobre os tipos de gramáticas que nós temos na língua portuguesa. Nós temos gramática normativa, aquela que fala que norma isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Tem esses normativos. Tem outros tipos de gramática, como uma gramática mais... Tem a gramática descritiva, gramática histórica, gramática comparativa. Existem vários tipos de gramática. Ou seja, a gente pode observar o mundo através de vários tipos de gramáticas. Né? Observar o mundo das línguas. Né? Então, eu aprendi isso na letras. Que não existe só uma forma de você olhar de forma normativa para a língua portuguesa. Existe uma diversidade de formas, né? E outra coisa que eu aprendi também dentro da Faculdade de Letras é que dentro da língua também tem uma diversidade. Assim como nós, humanos, somos diversos, né? Nós somos diversos, eu tenho o meu corpo, você tem o seu corpo, você tem o seu gênero, eu posso ter o meu, assim como as sexualidades também são distintas e cores de pele também são distintas, a língua também comporta essa variedade. Toda essa variedade também está dentro da língua, de como ela fala, principalmente quando você fala de línguas regionais. Né? Você tem um português falado aqui no Rio de Janeiro que é muito diferente do português falado no interior de Minas, ou então lá na Bahia, no interior da Bahia, ou lá no interior do Ceará. Ou seja, a gente aprende de alguma forma que a variação ela está dentro da língua conforme nós, humanos, também somos variados. Bom, gente, sobre minha experiência também com francês, eu aprendi na época que dava para poder você entrar pro curso de francês tendo um pequeno mínimo de francês, né? Só que eu sabia que o meu mínimo de francês era quase nada, né? Eu sabia muito pouco em relação ao que era exigido para entrar, para estar na universidade. Não tinha, assim, uma obrigatoriedade. Os professores falam que tem gente lá, é obrigatório, não sei o quê. Hoje em dia tem essa defesa, né? Porém, no curso, na prática, no curso, você percebe que não. Não é necessário você saber francês antes de você entrar no curso de francês da UFRJ. Você não precisa, né? Eu tenho muitos colegas meus da época, né, da faculdade, que entraram sem saber nada de francês. E são bacharéis, são mestrandos, mestrados, tiveram mestrado, doutorado. Muita gente entrou sem nada de francês e mantiveram suas formações. Assim como conheço gente de russo que não sabia nada de russo e hoje é professor de russo. Assim como eu sei que gente que era de japonês também entrou sem saber nada de japonês e sabe japonês hoje em dia. Ou seja, eu conheço gente de várias as áreas que entraram pela curiosidade, às vezes sem saber nada, e aprenderam lá mesmo e terminaram as suas faculdades e hoje são doutores, são pós-doutores. Eu conheço essas pessoas. Ou seja, na minha experiência lá atrás, eu entrei sabendo pouco de francês, porém eu não consegui concluir a faculdade, porque eu percebi que o meu espaço naquele momento na universidade, na faculdade de letras, eu não estava tendo o espaço que eu queria, de verdade. Porque eu sempre tive na dúvida entre história. História é uma coisa que eu queria sempre desde o ensino fundamental. E letras e biblioteconomia. Biblioteconomia porque eu sempre fui muito fã de livros, de literatura. Eu tenho uma história de quando eu era criança, né? De que eu sempre gostava de ficar na biblioteca da minha escola de ensino fundamental, pública municipal. Né? Escola da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Que era a Escola Municipal Rodrigo Otávio. Eu gostava muito da biblioteca da minha escola, então eu ficava muito na minha biblioteca. Era onde eu ficava a maior parte do tempo. Li muitas coisas. Muitas coisas eu li sem entender. Mas eu li, né? Mas o que tinha mais acessível para mim naquela na criança são os livros infanto-juvenis. Então, livros infanto-juvenis eu li vários. Ruth Rocha, Celso Sisto, tem vários. Até o Sítio Popó Amarelo, que eu achei pesado para mim na época, porque tinha coisas que eu precisava de uma mediação para entender algumas coisas, né? Eu li parte dele, eu não li todo, né? Eu li porque é uma coleção de livros que tinha na biblioteca do Sítio Popó Amarelo, né? Enfim. Eu gostava de biblioteconomia, gostava de organização de biblioteca, então eu fiz, né? Entrei. Tanto que quando eu fui pro ensino médio, percebi que não tinha biblioteca na minha escola de ensino médio. Até tinha, né? Mas tava desativada. E eu fiquei um pouco triste, né? Mas é isso. Eu acabei mudando pra história, né? Eu fiz o vestibular, de novo, com o Enem, já em 2008 pra 2009. E fiz uma prova também de avaliação interna da UFRJ e eu mudei para história. E assim eu tive que escrever um novo caminho científico, porque eu mesmo não me identificava com o curso de letras, apesar de eu ter aprendido muitas coisas e eu ser muito grato à faculdade de letras da UFRJ por ter me disponibilizado muita coisa que eu aprendi, mas algumas coisas eu não me identificava, né? Por exemplo, eu tive um sério problema com algumas línguas mais que fazem a estrutura da língua portuguesa, que são importantes, como latim, grego. Grego ainda passei, ainda consegui me manter, mas latim eu consegui ficar ali, né, posicionado. Francês. Eu encontrei pessoas maravilhosas no curso de francês, porém, eu fiquei travado. Eu não consegui. Eu percebi que com meu estilo de vida que eu tinha naquele momento não era compatível com o que eu ia gastar em francês naquela época. Né? Então eu comecei a deixar para trás, me inscrevi no curso de francês que tinha que era organizado, que é o CLAC, né? Que são várias línguas que são ofertadas dentro do CLAC. Me inscrevi, fiz o CLAC de francês, tive que abandonar em um determinado momento no quarto período por questões de trabalho, pesquisa que eu fui me envolvendo na universidade. Porém, a graduação em francês eu acabei deixando de lado. Eu fui de uma turma que tinham entrados os alunos, fora os alunos repetentes, era uma turma que tinha cerca de 40 alunos. Da minha turma mesmo, original, dos alunos novos que entraram, eram em torno de uns 30 alunos, terminaram a faculdade no período certinho, fizeram 8 períodos certinho, 2 alunos. Isso 2 alunos fizeram. Eu tenho casos de uma colega minha que entrou na mesma época que eu, só que ela fez uma prova interna, ela conseguiu pular dois módulos de francês, 2 períodos de francês, mas ela acabou reprovando 2 períodos e ela acabou terminando a faculdade junto com outros 2 colegas meus, né? 3 colegas meus. Ou 4, né? 4 colegas meus terminaram, né? Na época, eu não foram 2, não. Foram 4 colegas meus da época, né? Fora que o pessoal foi se misturando com outras turmas e terminaram lá no período lá, né? Mas dos meus colegas mesmo, que começaram em 2008-2, terminaram 8 períodos depois, 4 colegas meus. Só 4. 4 mesmo. Mas, enfim, a gente percebe quando uma universidade, às vezes, vai deixando a gente dentro de um gargalo, né? Um pouquinho, né? Então, ou seja, isso acontece. Mas eu acho que a gente precisa se acostumar a entender que as dores do conhecimento são assim mesmo. A gente vai aprender, vai apanhar, porém, tudo isso é possível. E eu acredito que todo mundo é capaz de passar para o que quiser. Fazer o curso que quiser, fazer o curso universitário que quiser. Todo mundo é capaz de tudo. Porém, a nossa vida mesmo que é complicada. As nossas vidas são complicadas. Por isso que eu falo, gente, não tenha medo do tempo. Se você entrou agora, vai entrar agora na universidade, não tenha medo. Vai ter uma hora que você vai terminar, mas não precisa ser no período, não precisa ser dentro do período. Passa um pouquinho, não tem problema. Fica 10 períodos, 12 períodos, não tem problema. O importante é terminar. Mas não precisa ser tudo rápido. E sobre pessoas que nunca foram reprovadas na vida. A primeira reprovação foi na universidade. O mundo acaba, gente. É normal. Eu não conheço um estudante universitário que não tenha sido reprovado em uma disciplina. Isso falando de curso presencial dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não conheço. Agora, se um dia eu conhecer um estudante que nunca reprovou, eu conheço sim, conheço uma aluna, uma amiga minha que é super crânio, que ela é da pedagogia, fez o mestrado comigo, e ela passou com um título chamado Summa Cum Laude. O que é o Summa Cum Laude? É um título dado pela UFRJ que não tem muito valor acadêmico, que você ganha, né, por você conseguir terminar a faculdade com um conceito média acima de 8, né? Acima de 8. Acima de 8 ou é 9? Suma com 9, acho que é acima de 9, tá certo, E com todas as disciplinas, acima de 8 ou 9, e dentro do período. Dentro do prazo máximo, do prazo de integração de período. Por exemplo, 8 períodos pra você terminar a faculdade. A menina terminou todos os períodos da faculdade com nota 8. Esse summa cum laude, ele é dado todo semestre pela UFRJ, né? É uma distribuição de títulos, né? De certificados, né? Mas são muitos poucos os alunos que conseguem. E esses aí, eu digo, são crânios mesmo. São pessoas que se dedicam apenas para o estudo, né? Mas não, vocês não precisam ser summa cum laude, tá? É só vocês se manterem lá, mesmo na média, e tá ótimo, gente. Vocês podem conseguir o que vocês quiserem, tá bom? Num próximo áudio eu vou falar como foi minha experiência no curso de História, tá? E como foram os meus desafios, né? Entre o bacharel e licenciatura, mudança de currículo, greves. E assim, gente, valeu. Qualquer coisa é só me chamar. Eu sou o professor Fabiano Lima. E eu venho aqui com o meu podcast sobre ciências sociais e filosofia, trazendo também história, até porque a história está dentro das ciências sociais também. E, enfim, gente, muito obrigado. Até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então, eu vou deixar também por escrito, no comentário do podcast, o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail, para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.